Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Lembrando que você pode compartilhar esse e outros episódios com quem você quiser, por onde você quiser. A gente costuma falar bastante do WhatsApp porque tá sempre ali à mão, a mensagem chega na mesma hora, envia na mesma hora, talvez o método mais instantâneo para você compartilhar conteúdo. Então já copia o link desse episódio, abre lá o teu WhatsApp e envia para tua lista de amigos e tua lista de contatos. Hoje, né, estamos na semana de conscientização do autismo, portanto, o nosso episódio de hoje vai ser voltado para essa temática, Maurício.
É verdade, Tayana. O Dia de Conscientização do Autismo foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 2007, celebrado sempre no dia 2 de abril, uma data instituída para promover o conhecimento sobre o espectro autista e os direitos das pessoas autistas. Para saber mais sobre esse distúrbio, a gente vai conversar com a nossa primeira convidada de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Marina Almeida, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em transtorno do espectro autista, com a gente nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Marina, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Como vai, tudo bem?
Tudo bem, um prazer estar colaborando com você.
Marina, primeiro de tudo, queria saber de você. Hoje em dia a gente ouve muito falar no transtorno do espectro autista, muito mais do que ouvia em um passado recente. A gente nota que a questão do diagnóstico cresceu, tem sido muito mais efetiva, muito mais eficaz. Primeiro de tudo, queria saber, Marina, como é feito o diagnóstico do transtorno do espectro autista?
Então, uma pergunta bem interessante, porque é diferente em cada etapa da vida da pessoa autista. Então, na criança e no adolescente, é necessário uma equipe multidisciplinar. Então, não só o neuropediatra, ou neurologista, ou psiquiatra infanto-juvenil, mas também a equipe, né? Psicólogo, fono, terapeuta ocupacional e, às vezes, um psicomotricista, porque pode ter atraso neuromotor. Então, não é um diagnóstico de um único profissional. Né? A criança é avaliada por uma equipe técnica do ponto de vista clínico e do ponto de vista das escalas de neurodesenvolvimento. Então, entrevista com os pais e depois a criança e o adolescente vão passar por várias outras entrevistas diagnósticas de equipe. Já o adulto, é necessário um psiquiatra especialista em transtorno do espectro autista em adultos, ou neurologista, ou fazer uma avaliação neuropsicológica com psicólogo e ou neuropsicólogo. Então, essas áreas precisam, né, como profissionais, especialmente no autista em adulto, serem profissionais especialistas e com experiência em adultos. Senão a gente usa, né, às vezes eu encontro muitos casos de profissionais que usaram escalas de criança para avaliar adulto. E isso não pode acontecer, né? Mesmo assim, ah, mas eu estou investigando quando ele era criança. O profissional não pode usar material, né, que remeta a marcadores de neurodesenvolvimento da infância, mas você pode procurar na avaliação de história, né, a presença de indicadores desde a infância que é necessário para ser um autista, né? Não é assim, ó, depois da pandemia eu comecei a ficar mais isolado e, portanto, eu acho que sou autista. Não, ninguém vira autista da noite para o dia, né? E nem vira autista depois de adulto. Tem, as pessoas nascem na condição autística e ao longo, né, da sua trajetória vão desenvolvendo déficits, né? Ou vão camuflando, ou vão super adaptando ao mundo dos neurotípicos, né? E então é bem diferente.
Agora, a questão do diagnóstico em adulto, Marina, isso é dificulta de alguma forma a questão do tratamento ou é mais de acordo com o nível do transtorno que a pessoa tem?
Isso, ótima pergunta. Cada um vai ser sempre único. não tem dois autistas iguais, né? Singularidades sempre ímpares, óbvio, né? Cada nível de suporte, né? E de comprometimento de maior ou comorbidade ou de deficiência intelectual, e isso vai ser mais desafiador para a funcionalidade dessa pessoa. Autistas mais funcionais que estão no espectro nível que a gente chama leve ou nível 1 de suporte, então a gente sabe que o nível de suportes, eles são mais fáceis no sentido que nada é fácil no autista, mas são facilitadores um pouquinho melhor, mas depende muito de quem é essa pessoa autista, de quais comorbidades estão instaladas e desenvolvidas, o nível de cronicidade. Às vezes a pessoa está no nível leve, mas tem cronicidade psicopatológica grave, que nunca tratou, não tem aderência a nenhum tipo de tratamento, e de repente você pega um outro autista que está no nível 3 de suporte, com mil desafios, os pais, às vezes a própria pessoa, ela tem engajamento, né, para ajuda, para se tornar mais funcional. Então tudo no autismo, como a gente pode generalizar assim, tudo que remete a ser humano, vai depender muito dessa interação com a vida, com o que deseja, com as redes de apoio, né? Então, é claro, né? A gente sabe dessas variantes. Mas se a pessoa não deseja, também vai complicar mais a vidinha dela, né?
Agora, outros transtornos podem caminhar junto com o autismo, como, por exemplo, o TDAH, o TDA, o TOC, ou não, necessariamente?
Sim. A gente tem já indicadores de prevalência, né? O autismo vir, né? Geralmente, né? Ou a incidência maior com comorbidades psiquiátricas, ansiedade e depressão, isso é muito comum. Depois pode apresentar o TOC, que é o segundo, né, o transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade. Então, esses são os mais comuns de prevalência. Outras comorbidades psiquiátricas podem vir, mas essas são as mais prevalentes. Do ponto de vista neurológico, o que a gente tem? Epilepsia e TDAH. Esses são os prevalentes. A gente pode ter depois dislexia, descalculia, né, a própria dispraxia, problemas motores, né, alterações de fala, mas esses contextos, tanto psiquiátrico e neurológico, ele vem. Então, o autismo nunca vem sozinho. Só autista puro, né? Não tem autista puro. Ele é sempre comórbido, porque ele tem um marcador de base genética. Então, ele vai trazer informações transgeracionais da família paterna e da família materna. Então, tudo que tiver de positivo ou de desregulatório psiquiátrico, neurológico, por exemplo, também transtornos autoimune, doenças autoimune, também são marcadores que vêm junto do autismo. Então, quando ele vem como uma base genética de prevalência, ele vai trazer o pacote todo, dependendo da personalidade dessa pessoa, ela vai desenvolver mais ou menos comorbidades.
Você colocou um extremo e outro, né? Você colocou uma pessoa com autismo que tem uma deficiência intelectual, que tem problemas cognitivos considerados graves e necessitam aí de um auxílio, né? De um auxílio bem próximo, né? De uma assistência próxima, né? De um suporte. E, por outro lado, você tem a pessoa que é considerada com altas habilidades ou superdotação, que em um primeiro momento, né, quem está de fora imaginar essa pessoa é super inteligente, ela vai se destacar, né, mas ela também tem um nível de sofrimento para poder se adaptar ao mundo real, ao mundo não normal, né, mas um mundo dos típicos, né, se é que é assim a gente pode dizer, né?
Sim, isso mesmo. Então, o fato de ter inteligência, né, superior ou alta habilidades, não quer dizer que não tem comorbidades. Mesmo se a gente for pegar, vai fora do autismo, se a gente pegar pessoas, né, neurotípicas com altas habilidades, superdotação, qual é a comorbidade que vem junto? Ansiedade ou depressão pela dificuldade da adaptação social, porque o mundo também não foi feito para elas. Então, essas comorbidades, elas são, né, geradas muitas vezes, tanto para pessoas que são típicas ou aí pessoas dentro do espectro autista, elas vão trazer ansiedade e depressão junto. porque vão ficar com problemas de adaptação e das relações. Então, o fato de ter uma funcionalidade intelectual superior ou com altas habilidades não quer dizer que elas não sofram, não tenham um impacto de sofrimento socioemocional, porque não só na relação, como também no na própria autoestima. Então, é isso que vai levando as comorbidades a aparecer. Por isso que não dá para ser sozinho, né? As comorbidades, elas acabam aparecendo nas relações desafiadoras, na dificuldade, nos próprios déficits, porque o fato de ter altas habilidades e superdotação não quer dizer que tenha desenvolvido repertório socioemocional, que é a teoria da mente, que a gente chama. Então, essa teoria da abstração, ela é característica de um déficit de desenvolvimento do próprio autismo. Então, isso não vem junto. Vai vir junto uma alta habilidade, que isso, as questões inteligentes são prevalentes apenas a 30% de pessoas autistas. Quer dizer, esse mundo idealizado de mito, né, distorcido do autismo, também é vivido numa bolha, tudo fofa, cor de rosa, como nos filmes. E agora não vê o resto, né, da vida cotidiana que eles sofrem e gera, né, dor psíquica, emocional. É uma doença, então, que não é uma doença, porque não tem cura, é uma condição, né? O que acomete é o sofrimento emocional. Então, esse espectro, por isso que a gente fala de um espectro, né? A ponta é de 30% das questões de preservação intelectual. 70% de pessoas autistas vêm com a deficiência intelectual. Então, é essa dificuldade também que a gente tem dos apoios, serviços de saúde, somos todos diferentes. Então, muitas modalidades de atendimento pode ser saudável para a pessoa autista e não encaixar numa terapia única, todos autista tem que fazer isso. Não tem que fazer. Você priva a capacidade de você escolher qual é o tratamento que faz sentido para ela e que ela se sente bem.
Marina Almeida, psicóloga, neuropsicóloga, especializada em transtorno do espectro autista, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Marina, muito obrigado pela sua participação, por todos os esclarecimentos, por desmistificar essa questão aqui para a gente, nesse dia que é tão importante, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Marina, obrigado pela tua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Agradeço imensamente, um abraço para vocês e a todos que estão nos ouvindo e desejo, né, cada vez mais que o acesso à informação, redes de apoio, de saúde, de educação se expanda. Eu acho que é esse o desejo de todos, que acolham mais pessoas e que elas possam ser cada vez mais, né, funcionais e tenham uma vida significativa e produtiva, que é o que eu desejo.
Obrigada, Marina. Até a próxima.
Até.
Bom, quem recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista enfrenta muito preconceito ainda e é nessa corrente para promover essa desconstrução, né? As redes sociais acabam se tornando uma aliada, né, Maurício? O pessoal é compartilhando conteúdo, falando sobre como é conviver com o transtorno do espectro autista, e nós vamos ouvir agora um pouco da experiência de quem vive essa rotina, digamos assim, e é uma pessoa que não tem medo de falar sobre o assunto nas redes sociais. Então vamos bater um papo agora com o nosso próximo convidado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o Léo Akira. Léo Akira é criador da empresa Parkour Brasil e também tem um canal no YouTube onde fala sobre sua vida com o autismo. Oi, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Como é que você tá? Tudo bem?
E aí, gente, tudo bem? Um bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem ouvindo.
Pois é, Léo, compartilha com a gente essa tua experiência, essa tua descoberta, como é conviver com o autismo e, principalmente, que eu acho que é o mais difícil, né, conviver com o estigma, conviver com o preconceito. Você é um cara super ativo, você tem uma empresa, desenvolve uma empresa, tem um canal no YouTube onde compartilha conteúdos com os usuários. Fala um pouco dessa tua relação e do tipo de conteúdo que você cria.
Começando, meu nome é Leonard, eu sou conhecido como Akira, é um apelido que me deram. Eu agora estou com 39 anos, vou quarentar agora esse ano aqui, então eu já tô ficando um autista velho já, mas eu assim tenho como um objetivo, principalmente pro canal do YouTube, mostrar para as pessoas que existe uma oportunidade para os autistas adultos, né? Porque geralmente a gente via a galera focando muito no autismo infantil. E aí veio uma dúvida em algumas conversas, tipo, tá, para onde que vão essas crianças quando elas crescem, né? Elas se curam do autismo? O que que acontece com elas? E aí as pessoas começaram a falar para mim, tipo, tá, mas como você vive? Como que você consegue trabalhar, se desenvolver? E foi nesse ponto, na gestação do meu filho, que agora meu filho vai fazer 8 anos já, na gestação dele eu tive uma depressão muito forte. Nessa depressão acabou que eu fui procurar tratamento e eu tive o meu diagnóstico confirmado. Eu não tenho só o autismo, eu tenho também uma síndrome conhecida como síndrome de Tourette, ou síndrome de Tourette, faz com que eu tenha espasmos vocais, fale palavrão, xingue as pessoas. E eu só não estou fazendo isso agora por uso de medicação, então é uma coisa que acaba fazendo parte da minha vida aí. E eu abri a minha empresa de parkour, eu sou um dos primeiros praticantes de parkour do Brasil, então aqui em São Paulo já acredito que eu estou há 18 anos, não, 16 anos dando aula aqui em São Paulo, eu tenho a minha própria empresa aqui, mas eu também trabalho para outras empresas na área de marketing, com desenvolvimento de campanhas para o Google, desenvolvimento de site e experiência de usuário para a web. Então, como eu sou muito chato por ser autista, além de tudo isso, eu ainda tenho TOC. Mas TOC, acho que a maioria das pessoas que têm TDAH, autismo, já tem, já, né? Esse TOC, ele é refletido também no meu trabalho e nos sites que eu faço acompanhamento. Então, eu que faço aquele botão, assim, que você, toda vez que está no final de uma página, você fala, meu, eu queria muito voltar para o começo da página, e tem um botão lá, voltar para o começo da página. Foi eu que coloquei aquele botão lá, porque eu sei que ele vai te ajudar, entendeu?
Se colocando no lugar do usuário, né, em nome da comodidade. Agora, me diz uma coisa, você então descobriu o autismo já com, enfim, já na idade adulta, enfim, você nem desconfiava, levando em conta as tuas características, enfim, as pessoas do teu convívio tinham alguma suspeita, ou você chegou a esse diagnóstico por um acaso?
Então, eu tive uma suspeita quando eu tive 18 anos, eu tive uma crise muito forte, acabei também passando por uma psicóloga e na época, né, é legal eu até compartilhar isso com o público de vocês, o autismo leve, ele era conhecido como Asperger e essa nomenclatura, ela foi alterada depois de uns anos. E ela virou o TEA, que é o transtorno do espectro autista, porque descobriram que o autismo tem várias camadas de peso. Tem aquele autista que ele é completamente num nível muito pesado, ele não vai conseguir se comunicar, vai precisar de muito suporte da família para conseguir viver bem ali. E tem o autismo que ele é mais moderado e tem o autismo que é mais leve, que a pessoa tipo consegue conversar, ela consegue socializar, mas ela ainda tem um peso ali do autismo que atrapalha ela, principalmente em relações sociais. Eu, por exemplo, tenho um autismo moderado para leve, eu estou entre os dois, só que a gente ainda está numa parte de estudo que parece que o autismo com tratamento, acompanhamento médico, ele pode ser um pouco amenizado. Você pode sair de um autismo moderado para um autismo leve, criando adaptações neurológicas e cotidianas ali. E eu, com 18 anos, eu tive esse diagnóstico de Asperger, que na época era um diagnóstico bem raso, e eu nunca fui tratar, eu nunca fui atrás, porque eu achava que eu não era, que não tinha nenhum problema com isso. Só que com o passar dos anos, assim, todo mundo falava para mim, você é muito diferente, porque você fala muito a verdade, você é muito sincero. Eu tenho problemas muito sérios com lugares com muito barulho, eu não consigo me concentrar, eu não consigo focar e ficar muito tempo nesses lugares. Eu tenho problema com luz, então assim, se eu tô num lugar muito claro também, me dá dor de cabeça, começa a me dar crise de ansiedade. É uma situação que uma pessoa normal geralmente não tem. E quando você começa a entender isso, as coisas meio que começam a facilitar para você. Então, eu tenho muitas pessoas no meu canal do YouTube que me agradeceram demais, falando, cara, você salvou minha vida, porque Eu nunca soube o que eu tinha, gastei muito dinheiro com o médico e eu acabei de ter meu diagnóstico e eu sou autista. Às vezes a pessoa está num nível lá moderado, que já é um autismo que complica o cotidiano dela. E ela fala, e agora eu estou bem, eu estou fazendo tratamento, eu estou tomando medicação, eu estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo conviver melhor com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Então, eu tive esse diagnóstico com 18 anos, mas ele foi confirmado, acredito que eu estava com uns 32, 33 anos, só que aí foi confirmado mesmo, né? Você faz várias avaliações, vários questionamentos, você pode fazer também avaliação com um neuropsicólogo ou um neurologista, porque o cérebro do autista, ele é diferente de um cérebro de uma pessoa neurotípica, né? Então você tem a pessoa atípica e a pessoa neurotípica. Tanto que tem uma série na Netflix chamada Atypical, e eu recomendo a vocês que assistam, porque ela é muito bonita. E tem outra série também que é legal, que é Uma Advogada Extraordinária, também lá na Netflix, e a Netflix não está pagando nada para o canal aqui. Então seria muito bom um patrocínio agora, se alguém da Netflix estiver aí, ó, conversa com eles que vai ser bacana.
Falando até dessa questão do canal, Léo, você tocou aí no ponto de que algumas pessoas que te seguem lá te deram esse retorno positivo. Eu queria saber se a ideia de criar o canal surgiu a partir disso que você contou aqui na conversa com a gente, das pessoas conversando com você sobre isso, e se você teve o lado ruim da coisa, se você recebeu alguns comentários negativos por contar como é a sua rotina, o seu estilo de vida, porque como o Maurício bem pontuou aqui no início da conversa, o preconceito ainda existe, né?
E infelizmente existe. Várias pessoas olham para mim ainda nos meus vídeos de 6 anos atrás, eu não sei se as pessoas não entendem que esse vídeo ele é muito antigo, e elas comentam, cara, você não é autista, você está gravando um vídeo para o YouTube, ou você não é autista, você consegue trabalhar, você não é autista, você faz sexo, sabe? São situações que, infelizmente, eu comecei com o canal do YouTube por um medo, tá? Eu vou compartilhar isso com vocês porque eu acho importante, mas eu tive a noção de que, a partir do momento que eu tive meu diagnóstico confirmado de autismo, eu queria esconder esse diagnóstico. Eu pensei comigo, eu não vou contar para ninguém, porque isso pode atrapalhar no meu trabalho, isso pode atrapalhar nos meus relacionamentos. Imagina meus amigos descobrirem que eu sou autista. E esse medo, né, esse medo desse julgamento social, desse julgamento capacitista em certo ponto, ele me fez ao contrário, assim. Eu falei, Deus, eu quero entender esse medo. Eu não deveria estar com esse medo se eu descobrir uma característica do que eu sou, né? E aí, geralmente, assim, quando eu faço qualquer tipo de oração, parece que eu tenho uma resposta muito clara na minha mente, na minha alma. E aí eu senti, cara, eu tenho que falar sobre isso com o mundo, assim, sabe? Então, eu tenho vídeos compartilhando. Galera, eu tava com medo de contar para vocês que eu sou autista. Só que agora eu não vou contar para vocês. Eu vou colocar na internet que eu sou autista. E todo mundo vai poder saber. A pessoa que pesquisar o meu nome, ela vai descobrir. Então, eu comecei uma onda que não existia na época, que era de autistas adultos de alta... Eu acho esse termo errado, mas é muito utilizado, que é alta funcionalidade, né? É um autista que ele consegue executar tarefas. Eu cheguei na internet e coloquei a cara a tapa. Então, assim, muita gente me julgou, falou, você não é autista, você está utilizando de uma causa das crianças, porque não tinha vídeos, assim, tão claros de um autista adulto explicando o cotidiano. Então, muita gente foi lá me falar merda e, infelizmente, é algo que a gente vai ter que lidar. Sempre vai ter pessoas discordando da gente. A diferença é que a internet agora coloca essa pessoa na frente da sua tela e você vai ter contato direto com ela. Então, você tem que aprender a filtrar isso para não ficar louco, para não ter depressão, não ter crise de auto-julgamento. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente agora sabe muito bem como que é isso. Né? Porque a gente, qualquer coisa que você postar, tem a pessoa que vai dar like e tem a pessoa que vai olhar sua foto e vai criticar você, mesmo que seja internamente. Isso é comum hoje em dia na sociedade, né? É o fato da gente ter tanta facilidade de se comunicar é algo que faz a gente ter esse julgamento também, não respeitando as pessoas que não concordam com a gente. Então, eu aprendi a respeitar. Tipo, eu acho que você não é autista. Tá bom, eu concordo com a sua opinião aí, respeito ela, mas eu sou autista. Não, mas você não é. Tá, você é médico? Não, então fica quieto. A melhor parte é que, assim, o meu canal hoje em dia, eu tô com mais de 40 mil pessoas.
É, eu tô vendo aqui, com mais de 41 mil inscritos.
Isso. E o meu canal, ele tem uma diferença que muita gente falou, cara, já era pra você estar com 200 mil inscritos, 300 mil inscritos. É que o meu canal, ele virou como um diário pessoal. Então, eu comento assuntos no meu canal que o YouTube, em certo ponto, ele não quer que seja comentado, porque não é um conteúdo tão family friend, entende? Então, eu, por exemplo, eu já falei sobre suicídio, entendeu? Porque eu já tive tentativas de suicídio. Uma delas foi o que me deu o diagnóstico do autismo. Então, é um assunto muito delicado. Muita gente fala, cara, o YouTube não quer que você fale sobre isso. O YouTube quer um conteúdo raso, divertido e que prenda a pessoa todo dia ali. E eu decidi, assim como o Sputnik, fazer um canal informativo. Acho que vocês entendem o que eu estou falando. Você não vai ter um público de alta massa, mas o público que te segue, ele é um público muito valioso, entendeu? Porque ele é um público orgânico. Ele quer saber a verdade, ele quer acompanhar informações reais. E isso, para mim, fez uma diferença muito grande, porque eu tenho pessoas que participam, que se ajudam nos comentários, que compartilham comigo. Eu fiz um vídeo, por exemplo, eu posso falar sobre algum tema polêmico aqui com vocês?
Fica à vontade.
Pode.
Então, eu fiz um vídeo há pouco tempo, uma das inscritas do meu canal veio falar comigo que ela estava preocupada porque ela estava com vício em masturbação. E é uma mulher, é algo que não se fala. Geralmente a gente sempre coloca isso para os homens, né? Vício em pornografia, vício em masturbação, é sempre jogado para o lado mais masculino, mas era uma mulher. E eu falei, tá, que você quer? Não, eu quero que você faça um vídeo falando o que você acha do assunto. Eu fui pesquisar, fui estudar, fui entender um pouco a respeito, e eu fiz um vídeo falando sobre vício em masturbação, tanto para homens quanto para mulheres. E esse vídeo foi um vídeo muito polêmico, mas muitas pessoas me chamaram no privado agradecendo, falando, cara, eu achei que eu estava doente e eu não estou doente. Eu acabei de entender que eu estou com um hiperfoco nessa parte de ter essa sensibilidade, porque, infelizmente, são assuntos que não são falados. As pessoas têm medo, sei lá, de boicote, cancelamento. Hoje em dia tem muito disso, né? E eu meio que, desde o começo do meu canal, eu fiz conteúdos sobre trabalho, criticando, falando a verdade, jogando a real. E falar a verdade tem um preço, gente. Vocês sabem disso. O preço é que você pode não ter muitos seguidores, mas os seguidores que você tem vão ser seguidores que vão estar todo dia ali ouvindo o podcast de vocês, vão estar comentando, vão estar engajando aquele conteúdo, porque são pessoas reais. Eu acho que eu cansei de seguidores falsos, entendeu?
É verdade, e qualidade,
além,
né?
E além da questão de alcançar essas pessoas que se identificam com esse conteúdo, você, de forma geral, acaba ajudando essas pessoas também, né?
É como se fosse uma terapia em grupo. Só que alguém tem que dar aquele start de puxar aquele assunto mais pesado, às vezes, aquele assunto mais crítico, sabe? Então, assim, eu aprendi que eu posso fazer o melhor conteúdo, mais bonito, mais legal do mundo. Vai ter pessoa que vai entrar ali e vai falar, ah, seu conteúdo é uma bosta. Eu já percebi isso. Tem gente que tem um prazer gigante de ver algo bom, bonito, e ir lá e cuspir naquilo. É natural, vai da essência de cada pessoa. Então, tem muita gente que fala, nossa, cara, tem um vídeo que você tá falando muito de Deus. E aí eu comentei pra pessoa, eu falei, cara, você fala do que o seu coração tá cheio, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tô cheio de revolta, o meu vídeo, ele vira um vídeo super agressivo, crítico, porque eu tô revoltado. E o meu canal, eu tomei a decisão de não editar o vídeo. Então, eu tenho um vídeo que acho que já passou de 350 mil visualizações, deve estar quase 500 mil de visualizações, que é um vídeo que eu tive uma crise, sabe? Eu fui gravar o vídeo, porque eu queria gravar o vídeo, mas eu tive uma crise. Esse vídeo chama Obrigações Sociais no Autismo, tá? Então, se você procurar, você vai ter contato com esse vídeo. E eu tô gravando o vídeo, eu tive uma crise no meio do vídeo. E eu não ia publicar esse vídeo. E aí eu entrei numa situação que eu falei, cara, mas o meu canal, eu quero trazer luz para tanta ignorância. Eu quero mostrar para as pessoas que não é fácil ser autista adulto, que não é fácil trabalhar, ter um relacionamento, não é fácil às vezes ir na festa de aniversário do teu filho, porque você está quase tendo uma crise. E eu fiz esse vídeo chamado Obrigações Sociais no Autismo, e no meio desse vídeo eu tive essa crise e comecei a chorar. Eu fico acho que 8 minutos chorando e eu não consigo voltar a gravar. é um dos vídeos mais assistidos do meu canal, porque as pessoas percebem o quanto eu estou engolindo aquela angústia para não deixar transparecer no vídeo. Mas chega uma hora que, tipo, eu solto isso. Não sei se vocês conseguem entender o ponto que eu quero chegar, mas eu deixo o vídeo sem edição para a pessoa acompanhar até a minha linha de raciocínio. Às vezes eu estou tentando manter...
Transmitir a verdade, né?
Exatamente. Então, esse vídeo, por exemplo, é um vídeo que eu tenho muita vergonha dele, mas ao mesmo tempo eu sei que ele é muito forte para as pessoas que estão descobrindo o autismo agora. É complicado.
Ainda baseado nessa questão que a Tayana levantou sobre interação, sobre contato, né, com os teus seguidores, as pessoas que acompanham, né, são teus espectadores, né, fiéis no seu canal no YouTube, e também levando em conta aquilo que você falou em relação a medo. Você teve medo do diagnóstico, medo de saber se você seria realmente um autista. Muitas pessoas compartilham com você esse medo, muitas pessoas têm medo de se dizerem autistas, de se assumirem autistas.
Vocês não têm ideia da onda que está acontecendo de pessoas descobrindo o autismo, porque muita gente fala agora que o autismo está na moda, e não é que o autismo está na moda, é que como a avaliação psiquiátrica, neurológica e psicológica, elas estão avançando, os profissionais da área de saúde, profissionais bons, eles estão conseguindo identificar o autista que está mascarado, ele é um autista camuflado, ele aprendeu a esconder quem ele é, ele usa uma máscara diariamente. Aí essa pessoa, por exemplo, ela vê um vídeo meu, ela fala, meu, tudo que esse cara está falando é o meu dia, é o que eu passo, é o que eu sinto. A pessoa se identifica 100% com o que eu estou falando, ela fala, esse cara está me descrevendo. Aí ela procura um profissional e descobre que ela é autista. Só que qual que é o problema? Ela, às vezes, é o diretor da Sputnik, entendeu? Então, essa pessoa fala, meu, se toda a minha equipe aqui descobrir que eu sou autista, será que eles não vão deixar de me respeitar? Será que eles não vão ficar preocupados com a minha capacidade analítica de resolver problemas dentro da empresa? Então, esse é o maior medo que eu percebo das pessoas, é nessa área, sabe? Da pessoa, ela tem medo do diagnóstico porque ela sente que ela vai perder o respeito no trabalho, ela vai perder o respeito na casa dela, com os familiares, às vezes até com os amigos, entende? Então, isso é algo bem triste, assim, se a gente for avaliar, mas é algo que acontece muito, assim, muito, mas muito mesmo. A pessoa, o maior medo dela é que ela perca a autoridade e o respeito das pessoas pelo capacitismo mesmo, entende?
Tá certo. Léo Akira, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Léo Akira, criador da empresa Parkour Brasil, tem um canal no YouTube, né? Qual o nome do canal para as pessoas identificarem, né, localizarem?
A galera conhecer o teu canal.
O meu canal chama Léo Akira, é o meu apelido, né? Meu apelido junto com o apelido do meu nome, que é Leonard. Então, se você procurar Léo Akira, Akira escrito com K, no YouTube, você já vai receber alguns vídeos ali, fique à vontade. As pessoas falam que geralmente começam a maratonar o meu canal, porque é meio show de Truman, sabe? Dá pra você meio que acompanhar a minha vida inteira ali. Eu acho isso até meio perigoso às vezes, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal, porque traz essa identificação das pessoas olharem ali e falarem, cara, esse canal tá falando comigo. Então, fiquem à vontade. Eu não sou uma pessoa tão sociável quanto eu aparento, assim, em participações de podcast, que nem agora. Mas eu também estou no Instagram, que é Léo Akira. E a partir de hoje, como hoje é o dia da conscientização do autismo, eu vou começar a fazer conteúdos pro Instagram também, que as pessoas estão pedindo para eu fazer conteúdo lá. Então eu vou realizar o sonho aí de pessoas que estão há 5 anos acompanhando o meu canal.
Tá certo, Léo. Parabéns aí pelo teu trabalho.
Eu agradeço. Não é um trabalho, gente. É um projeto social, tá? O meu canal, ele não tem monetização, assim, de empresas, nem de nada. Mas ele tem um objetivo que é realmente trazer um pouco de luz para o autismo e para as pessoas que estão se descobrindo autistas agora. Eu agradeço a todo mundo que entrar lá e assistir um vídeo e deixar um like. Isso já é bem legal.
Obrigada, Léo, por ter aceitado o convite, por bater esse papo com a gente. Sucesso aí no teu canal e na tua vida também.
Eu agradeço, gente. Um bom trabalho aí para vocês. Que todo mundo tenha uma semana abençoada. Fiquem bem e tamo junto.
Pois é, Tayana. O desafio de lidar com o autismo é imenso, né, para quem recebe o diagnóstico. Mas quem convive com essas pessoas que têm o diagnóstico do autismo, é quem convive com essas pessoas também enfrenta uma série de dificuldades, são muitas as dores, o peso realmente muito grande, e quem nos conta melhor sobre isso é a nossa próxima convidada.
Para onde vamos?
Conosco Astrid Lages, ela é professora, jornalista, fundadora do movimento Autismo Legal Teresina, no Piauí, e mãe de duas crianças com autismo. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Astrid, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês para participar do podcast de vocês e poder contribuir de alguma forma para conscientizar do autismo no Brasil.
É exatamente essa a ideia, Astrid. A gente está nessa data, celebrando essa data que é muito importante para a nossa sociedade, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data criada pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, que traz a esse número que merece muita reflexão, né? Uma em cada 160 crianças tem autismo, e o que a gente vê hoje em dia é que essas crianças, por parte da rede de saúde, né, da rede de acolhimento, não recebem a devida atenção, o devido cuidado, e muitas que recebem esse devido cuidado é graças a iniciativas como, por exemplo, a do movimento Autismo Legal Teresina, que tem você à frente como fundadora. Astrid, antes de falar desse trabalho que você desempenha aí em Teresina, queria saber um pouco da tua história com os teus filhos, das dificuldades que você como mãe tem na criação, enfim, dessas duas crianças, né, dos teus filhos. Fala um pouco pra gente das tuas dificuldades, das dores e das delícias que são a criação dos filhos, né, que você tem. Fala um pouco pra gente da tua vivência.
Na verdade, no Brasil, nós não temos nenhuma instituição que se meça a incidência de casos de autismo. Nós nos baseamos pelo CDC de Miami, que mede essa prevalência de 2 em 2 anos. Então, em 2004, nós tínhamos 1 em cada 166 crianças até 8 anos de idade diagnosticadas com autismo. No decorrer desses últimos anos, desses 20 anos, esse índice foi aumentando. Então, o último dado, que foi no ano passado, ele está de 1 a cada 36 crianças com autismo até 8 anos de idade. Por que esse índice aumentou? Porque aumentou os casos de autismo? Não. Esse índice aumentou porque a facilidade do diagnóstico aumentou, melhorou, porque muitos adultos autistas começaram a se ver nos filhos, nos netos, e está havendo um índice muito grande de diagnóstico em autistas adultos, e também porque nesse índice não eram incluídas meninas e pardas, pessoas pardas. E negras. Então, passou a ser incluída esse grupo. Então, esse índice também aumentou também por conta disso, né?
Agora, Astrid, voltando aqui à primeira pergunta do Maurício, pedindo para você contar um pouco da tua história, queria que você contasse as dificuldades que você enfrenta com os teus filhos, essa tua luta pelos direitos das pessoas com autismo, e também falar aqui, compartilhar com a gente como foi receber esse diagnóstico em dois momentos diferentes da sua vida.
Bom, foram dois momentos. Do primeiro foi mais difícil. Ele foi diagnosticado, o Serginho. Ele tem 15 anos hoje. Ele é autista nível 1 de suporte, que é o leve, né? Mais conhecido como leve. E ele teve uma dificuldade de diagnóstico muito grande, porque pela forma dele ser, ele queria se socializar, ele tinha um atraso de fala, e ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, e ele não falava. Aí vem aquele grande vilão que nós enfrentamos, né? Que é a escola. No final do ano, ele já no maternal, eu recebi um relatório dizendo que ele estava atrapalhando o desenvolvimento sócio, afetivo, emocional das crianças, e eu tirei da escola, que é o que eu recomendo para toda mãe, que não faça isso, não tire, porque é isso que elas querem, né, que a gente tire. Mas colocamos em outra escola, ele continuou com as terapias, fono, terapia ocupacional, psicólogo. Ele, num determinado momento, com 4 anos, ele começou a não só falar, como socializar. Já em outra escola, ele brincava com as crianças, ele participava de tudo. Claro que ele tinha as dificuldades dele, mas ele começou a socializar, e nós começamos a nos perguntar: será que ele é autista mesmo? E aí nós levamos para São Paulo. Chegando em São Paulo, o médico tirou o diagnóstico, disse que ele não era autista, que ele tinha um transtorno de linguagem, que esse transtorno ele tinha comportamentos similares e era confundido muitas vezes com autismo. Mas voltamos para Piauí e continuamos com todas as terapias. Então ele ficou entre 4 e 6 anos sem o diagnóstico. Então, qual a maior dificuldade do autismo? Aliás, o que que se trata no autismo? O que se trata no autismo são as comorbidades. O que são as comorbidades? São outros transtornos, distúrbios que surgem, como o déficit de atenção, como a dislexia, por exemplo, como o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Os meus dois têm o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, e o transtorno positivo desafiador. Esse transtorno positivo desafiador, ele é realmente desafiante para a gente, né? Para a gente, para todo mundo que convive, porque eles desafiam a autoridade dos adultos, pais, professores, têm comportamentos disruptivos, que é o que nós chamamos de agressivos. Então, com próximo a 6 anos, o Serginho começou a desenvolver o TOD, TOD, e ele tinha momentos muito agressivos na escola. Eu trabalhava de manhã e de tarde, eu e meu marido, e várias vezes eu era chamada na escola, só que o Serginho, ele com 6 anos, ele conversava, ele falava, ele dizia o que ele sentia, ele dizia o que ele queria, e ele sofria bullying. Aí diziam, não, os meninos não fazem nada, fazem, porque às vezes quando uma pessoa quer provocar a outra sem ser percebida, nós aqui que somos adultos, sabemos que existe como, né? Um simples olhar, você já provoca, principalmente uma pessoa que tem uma predisposição para se ter uma irritação, mais facilidade como autista, né? E aí, então, nós começamos a investigar novamente, vamos voltar. Aí voltamos na médica daqui, Teresina, que fechou o diagnóstico dele de Asperger, que também é um termo também que não se usa mais, porque toda hora vem mudando as nomenclaturas e não se usa mais Asperger, que é o autista que é o nível 1 de suporte, com altas habilidades, com a inteligência acima do normal, e que o déficit de atenção dele não prejudicava no aprendizado. Aí foi aí que foi fechado o Asperger. Porque quando a criança tem um déficit de atenção, ela tem dificuldade na escola, dificuldade de aprendizado. Só que nesse mesmo período, ele, Serginho, com 7, já 8 anos, isso já 2 anos depois, ele começou a sofrer muito na escola. E ele contava, e eu comecei, com o cacoete de jornalista, né? Comecei a filmar, a registrar os depoimentos dele. E ele era arrastado de dentro da sala de aula por dois, chamavam homens lá fortes, puxavam dois pelo braço, um pelas pernas, outro pelos braços. Ele era trancado dentro de sala de aula vazia, né? E então meu filho sofria muito. E então, em uma dessas imagens que eu fiz, um desses vídeos, ele disse para mim assim: mãe, tudo que eu queria naquela hora era te ligar, que eu queria que você estivesse lá comigo. Aí eu disse para ele, pois isso não vai mais acontecer com você. Então eu fechei essa lacuna de 9 anos calada, que até ele mesmo não sabia que era autista, porque a gente ficava com a psicóloga esperando o melhor momento que ele não tivesse em crise para contar. E ele soube na escola, porque os pais dos alunos estavam organizando um grupo para tirar ele da sala de aula, né, da sala dele, né? E ele soube disso por uma coleguinha. E aí eu fiz uma carta para a escola, né? Porque assim, uma das premissas do movimento Autismo Legal Teresina é a conciliação, é a conversa antes de se tomar medidas mais efetivas, de acionar o Ministério Público, o OAB. E então eu fiz uma carta para a escola de 12 páginas, comecei a me debruçar sobre as leis, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a Lei Berenice Piana, 12.764, de 2012, ela inclui o autista com todos os direitos de pessoa com deficiência, inclusive de ter uma companhia especializada em sendo necessário. Nem todo autista tem esse direito, só se comprovado pela equipe médica e a equipe terapêutica. Então ele tinha esse direito e eu não sabia. Então a escola disponibilizou uma auxiliar, que era uma pessoa que é outro problema que a gente esbarra, que é a falta de capacitação, e ele piorou a situação, porque ela maltratava ele. E como ele é, que também é uma característica do Asperger, a impulsividade, ele fazia e depois ele pedia desculpa, me dá um abraço. Aí um dia ele pediu desculpa, me dá um abraço, ela disse, não toque em mim. Aí, nesse mesmo momento que eu digo de meses, de ano de 2018, eu recebi o diagnóstico do Gabriel. Só que o Gabriel, que é nível 2 de suporte, ele foi diagnosticado com 3 anos e meio como nível leve, né? Nível 1. Aí, então, eu decidi. Eu recorri ao Ministério Público. A escola, foi determinado que a escola contratasse um acompanhante para o meu filho. E eu decidi que, a partir daquele dia, eu ia lutar para que as outras mães não passassem por esses 9 anos calados que eu passei. Porque se eu tivesse tido essa atitude antes, meu filho não teria sofrido tanto. Meu filho não teria sofrido tanto bullying, tanto preconceito, tanto descaso, tanta falta de capacitação dentro do ambiente escolar. Eu resolvi que eu iria ajudar outras mães e assim eu comecei a fazer. Eu já fiz eventos com muita dificuldade, porque ainda, como ainda há um desconhecimento muito grande, para você também fazer um evento de grande porte, como o maior evento de autismo Piauí, que é o Teresina Te Ama, é muito difícil, eu digo financeiramente falando, porque nós chamamos profissionais de todas as áreas, de vários estados do Brasil, os melhores profissionais. Então é muito difícil de bancar um evento desse, porque para fazer de outro jeito, que não tenha essa abrangência, ele não vai deixar a marca que ele deixou, que nesses 2 anos e que ainda dará outras marcas, né? Então, o Gabriel até esse momento não dava problema, estava como leve e veio a pandemia. Aí o Gabriel foi um fruto da pandemia que desencadeou numa regressão muito grande dele. Ele evoluiu, que é o regredir, para o moderado. Hoje ele é nível 2 de suporte. Ele tem 9 anos, ele é como se tivesse 4. Apesar de conversar, de falar muito, mas assim, no entendimento, no diálogo, na noção de perigo, ele foge, ele toca em disjuntor. Então, assim, ele é como se fosse uma criança de 4 anos de idade. Isso eu digo não por mim, não. Isso aí foi uma análise feita por uma equipe de ABA, né, que eles fazem uma espécie de relatório lá para saber qual a idade neurológica da criança, né, de desenvolvimento. Então, assim, ele não escreve, ele está no terceiro ano do ensino médio, mas ele só escreve o nome dele. No ano passado, ele teve uma regressão, porque ele recebeu mais 2 comorbidades, e eu repito para vocês, a nossa maior dificuldade, e agora eu não falo mais só como Astrid, eu falo como mãe atípica, com sofrimento de toda mãe. Nossa maior dificuldade é lidar com os transtornos, que são as comorbidades. Se o autismo viesse só, era intervenção precoce, era terapia, é o apoio da família, a rede de apoio. E, infelizmente, isso aí a gente já começou a discutir isso há alguns anos, e esse ano e o ano passado já veio dando uma reforçada Brasil afora e até fora do país, é o olhar para a mãe, para o cuidador. Porque o índice de depressão entre mães atípicas, mães de pessoas com autismo, é muito grande. Aí eu te pergunto, você me pergunta, gente, cadê os dados? Não tem. Eu dou palestras também, relatos de mãe, e eu procurei uma profissional que soubesse, eu procurei índice na internet, não existe. Eu procurei achei uma psicóloga que fez um mestrado, um doutorado, quer dizer, o doutorado dela foi exatamente uma pesquisa quantitativa de depressão em mães de autistas, que o índice era alto. Então, não existe. Se a gente tem a dificuldade do índice de autistas, imagine de mães com depressão, mães desgastadas, mães sofridas, pais também, né? As mães também, muitas delas são abandonadas pelos companheiros, pelos pais das crianças. Isso aí é muito comum. Eu digo porque eu convivo com muitas mães, cerca de 500 mães, e elas sempre relatam, eu sou mãe solo, eu cuido dos meus filhos sozinha. E quando a gente fala da dificuldade, que agora eu falo de mim e também por todas, a nossa dificuldade maior é o preconceito. Porque o preconceito, ele é filho do desconhecimento. E nós não podemos sair de casa, nós não podemos ir a uma farmácia, nós não podemos ir a um restaurante, nós não podemos ir a um shopping, que fatalmente nós vamos sofrer algum tipo de preconceito. Principalmente no caso, por exemplo, do meu filho Gabriel, que fica óbvio que ele não é uma criança igual às outras. Então, isso aí é muito comum, é muito recorrente. É isso que nos sofre. O que me dói mais, a vida é desgastante dentro de casa, claro. É muito desgastante. No meu caso, a idade deles é diferente, o Serginho já é adolescente, e o Gabriel, ele tem uma característica que é do opositor, de provocar as pessoas. E a técnica para isso é a gente não ligar, fazer de conta que não está vendo, que não está ouvindo, ou então mudar o foco, fazer uma pergunta sobre outro assunto. Só que o Sérgio também é autista, e o autista nível 1 de suporte, a dor do nível 1 de suporte, principalmente na adolescência, na vida adulta, ela é minimizada. Sabe? Não, porque é leve. O autismo leve é pesado para quem vive, para quem é autista leve. Principalmente porque as pessoas minimizam as necessidades e o sofrimento deles.
Pra evitar que fuja, né? Que não se distancie, né?
Exatamente. Ela estava com a filha autista, com a pulseira de contenção na farmácia. E a gerente da farmácia simplesmente disse pra mãe que aquilo ali parecia uma coleira de cachorro, sabe? Só que essa mãe, apesar disso doer demais, ela teve a sorte de chamar a polícia aparecer. Aí o caso ganhou repercussão, foi numa rede de farmácia muito conhecida, uma grande rede de farmácia que ela tem em todo o Brasil, e a empresa teve que se retratar e tal. Mas isso aí é só um pequeno exemplo, pequeno grande exemplo do sofrimento que a gente tem quando a gente sai de casa. Porque é diário, em todas as instâncias, na escola, no plano de saúde, que é a maior dificuldade, o plano, ah, tem terapia, mas não tem vaga. E aí a gente pensa, eu já participei de um debate que uma pessoa comentou, disse que toda dor é igual. Eu acho que não. Eu acho que nenhuma dor é igual, nenhum sofrimento é igual. Cada um é diferente. Porque eu tenho certeza que o meu sofrimento, as minhas dores, o meu desgaste emocional do meu marido, eles são menores do que uma mãe que mora numa favela, sozinha, que tem problemas cardíacos, problema de pressão, que já infartou, que tem filha autista que convulsiona e um outro filho autista, que para ela se tratar, ela precisa dormir na fila para ela conseguir uma consulta. E aí eu te pergunto, ela vai deixar essas crianças com quem?
Como ela vai trabalhar? Como ela vai se virar?
Ela não trabalha.
Como vai se sustentar? Que auxílio ela tem?
E aí existe o benefício de prestação continuada, que é o BPC, mas que ele se enquadra em quem tem um terço da renda. Aí fica aí a dificuldade das pessoas que não se enquadram nesse perfil do benefício de prestação continuada, porque o que os índices apontam é que cada filho autista ele gasta um custo em média para a família de R$3.000. Então, se eu ganho, por exemplo, R$10.000 por mês, eu não vou ter direito ao BPC. Mas como é que essa família vai conseguir pagar a escola, pagar R$2.000 de medicação por mês, plano de saúde? O médico tem que esperar 3 meses, aí você tem que pagar um particular, consulta 700, 800, 1.000, né? Então, assim, são dificuldades de todos os lados. Financeiro, psicológico, dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Por exemplo, eu sou funcionária pública, eu tenho direito à redução de carga horária, mas eu não posso pedir porque eu perco benefícios. Agora, eu tive que pedir por conta dessa piora do Gabriel, pode-se dizer, porque ele adquiriu mais 2 comorbidades e deu uma regredida por conta de um problema que ele tem no tônus da mão muscular, e aí é por isso que ele tem dificuldade na escrita e também porque ele não senta. Ele tem uma hiperatividade motora muito grande, ele quer correr, sabe? E então, assim, a nossa dificuldade é dentro de casa, é nas relações com escolas, com planos. Quando a gente sai de casa, a gente não tem paz nem quando a gente sai para dar um passeio, porque as pessoas ficam olhando ou às vezes rindo. Eu já tenho, assim, uma coisa na minha cabeça, que o olhar, assim, você vê uma coisa que não é comum, você olhar, é comum, você olha. Isso aí é uma coisa automática do ser humano. Agora, olhar, falar, ficar no ouvido da outra pessoa, aí rindo, aí também já é demais. É isso aí que dói na gente, né? Então, assim, aí se você chega num ponto que você tá num nível de desgaste muito alto, aí você perde a cabeça, porque o desequilíbrio emocional, ele é necessário em determinados momentos, para poder o cérebro, isso eu digo da mãe, né? O adulto é uma pessoa comum, uma pessoa que não tem nenhum transtorno, nenhum distúrbio. Ela precisa se voltar ao equilíbrio. É por isso que pessoas que são muito tímidas, muito caladas, elas não desabafam muito, elas acabam sofrendo mais e são mais suscetíveis a ter depressão e essas outras letrinhas que nós vivemos por aí, né?
Chega um momento em que é necessário realmente extravasar e, assim, você compartilhando aqui com a gente um pouco da tua vivência, da tua experiência, um pouco da tua dor e da tua mobilização, que a gente julga aqui fundamental para dar esse start, né, esse ponto de partida nesse processo geral, né, generalizado de conscientização. Você fala aí que até 2018 era uma coisa, você tinha essa vivência, né, e depois de 2018 você passou a enxergar todo esse processo de uma outra forma e se mobilizar para ajudar também outras pessoas, né, e que muita coisa mudou de lá para cá, né, apesar de a gente ainda conviver com muito preconceito, com muito desconhecimento, com muita ignorância, né, no mais amplo sentido, muita coisa mudou e ainda há muito a mudar, Astrid. A gente tem papo aqui para mais de hora, né? Para mais de hora.
Dias,
né, por causa da experiências para compartilhar, mas a gente queria agradecer, Astrid, a tua participação aqui com a gente, a tua disponibilidade,
né? Compartilhar a tua história, te parabenizar pelo trabalho aí nessa luta para romper esse preconceito e parabenizar pelo Sérgio Gabriel, dois guerreiros também.
Dois guerreiros, dois garotos valentes aí que, enfim, a gente sabe que dão trabalho, mas dão muito orgulho, a mãe guarda muita, enfim, a mãe tira energia do inimaginável aqui para dar um pouco
são
de...
São reflexo dessa mãe também, verdade. Que mãezona, rapaz.
Verdade, Astrid, parabéns aí pela tua força, pela tua disposição e mais força para você tocar a vida, para todos nós, né? A gente precisa, acho que, e que a gente possa estar transmitindo essa força para você também aí, para todas essas mães que vivem situação semelhante. Astrid, muito obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço e parabenizo vocês por estarem falando nessa causa. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é muito importante, mas eu queria deixar só mais um recado. Eu acho que o dia é importante, o mês é importante, mas nós precisamos deixar de romantizar o autismo. Os nossos filhos não são azuis, não são anjos azuis. O Brasil é um dos países que tem as melhores leis para pessoas com deficiência, mas é o que tem menos cumprimento. Porque a lei está lá, a lei brasileira de inclusão está lá. A detenção é de um a três anos de prisão, sabe? E então, todo dia se comete crime contra pessoas com deficiência em geral, com pessoas autistas, e não se faz absolutamente nada. A não ser que você tenha um desgaste de boletim de ocorrência, de processo. Isso aí é um desgaste muito grande. A gente já viu desgastado, ninguém tem nem paciência mais para registrar boletim de ocorrência. Eu já sou conhecida na delegacia, né? Porque eu já registrei alguns, né? Mas só mesmo para ficar como registro. Eu acho que o mês é importante. Eu acho que o trabalho de vocês como imprensa, como comunicadores, é fundamental para nós. Se não fosse a mídia dando essa oportunidade para mim e para várias mães que estão falando nessa semana, já é a terceira entrevista que eu dou, e eu sei que se a gente conseguir meia dúzia de pessoas, que elas entendam um pouco mais o que é autismo, isso já vai valer muito a pena. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês e pela sensibilidade de tocar nesse tema.
Astrid, obrigado mais uma vez, até a próxima. Lembrando que a Astrid Lages é jornalista, professora, fundadora do movimento Autismo Legal Teresina e mãe do Serginho e do Gabriel, duas joias aí que tem autismo, que recebem esse super cuidado aí da Astrid. Valeu, Astrid, obrigado, tudo de bom pra você, um beijo.
Obrigado a vocês, um grande abraço.
Um abraço, Astrid, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Necessário, hein, Maurício, o episódio de hoje. Pena que chegou ao fim, pena que o nosso tempo acabou.
Pois é, o tempo curto, a gente tinha assunto para mais de uma hora, mas a gente volta amanhã. A gente volta amanhã aqui no Jabuticaba Sem Caroço, trazendo mais um assunto. A gente fala sobre meio ambiente na nossa quinta-feira, falando sobre um novo ecossistema descoberto no Espírito Santo. Fique ligado e confira amanhã tudo sobre meio ambiente aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabas Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.